Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Vítor Domingos dos Santos, Presidente Executivo do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
Muito bom dia. Capital em Portugal. Ter estabilidade, ter paz e conseguimos ultrapassar as nossas dificuldades económicas e crescer. Acho que é talvez a coisa mais importante que este país precisa.
Enquanto
crescer economicamente, obviamente.
Claro. Enquanto presidente do Metro, costuma andar de Metro?
Costumo quase todos os dias, esforço-me a andar quase todos os dias de Metropolitano.
Mas é para ir para o trabalho?
Não, ou... não consigo, não tenho ligação do Metropolitano de minha casa direta, nem direta para o Metro, portanto tenho que ir de automóvel, mas depois das deslocações que faço internas dentro de Lisboa, procuro o máximo possível andar sempre de Metro.
Tem a noção, então, das dificuldades que os lisboetas, e não só, enfrentam quando utilizam o Metropolitano de Lisboa e as queixas que, sobre a continuidade da degradação diária das ligações de metro, que tem a ver sobretudo com os tempos de espera, limpeza, enfim, perturbações na linha. Tem essa noção ou acha que a percepção pública do que existe não corresponde à realidade?
Não, nós temos consciência que não estamos a prestar o serviço público que queremos e gostaríamos de prestar. Mas também sabemos que estamos num caminho certo para conseguir resolver esses problemas. Nós entramos com o Conselho em 2017. Nos 8 anos anteriores, houve 5 conselhos de administração. Atravessámos uma crise económica grande. O Metropolitano esteve praticamente sem manutenção dos últimos 5 anos. Portanto, quando nós chegamos, o material circulante estava completamente gasto, com ausências de manutenção. Portanto, o que nós tivemos de fazer foi tentar recuperar o material circulante e a infraestrutura do Metropolitano. É o que estamos a fazer, temos vindo a fazer desde o ano passado, com grande sucesso, e esperamos, no fim deste semestre, ter as nossas quase 100% do nosso material circulante. Iremos ter, nós temos 111 UTs, que correspondem, portanto, a unidades triplas. Nesta altura estamos muito abaixo, temos 24% do nosso material encostado, à espera de ter oportunidade de manutenção.
Isso corresponde a quantas carruagens?
Corresponde a 27 UTs. Esperamos, no fim do mês de julho, voltar à normalidade, passar a ter praticamente, unicamente 15 unidades encostadas, o que representa, portanto, pouco mais de 10%, e já nos permite dar resposta ao serviço público que temos nessa altura. E esperamos que, com isso, nos horários de inverno, que são assim grande ponto importante para o Metropolitano, nessa altura já estamos em plena capacidade. O ano passado tínhamos falta de maquinistas, admitimos 30 maquinistas, o último curso entrou agora em fevereiro. Portanto, o problema agora é de material circulante. Resolvendo o problema de material circulante, nós estamos convencidos que o nosso serviço público vai francamente melhorar e, portanto, eu diria que no próximo inverno já vamos ter um metro, como deve ser, com um serviço com M grande.
Mas a empresa já está capacitada para este boom do turismo, isto é, está dimensionada para uma procura que neste momento é mais a local. Com este crescimento é preciso ainda haver um reforço maior do que está previsto?
Nós não fomos mencionados como é o aeroporto turismo, até porque o turismo é um movimento recente. No entanto, aliás, e toda a expansão que estamos projetada também não foi quanto ao turismo, mas nesta realidade é que nós temos capacidade de resposta para conseguir superar. E a realidade é que nós tivemos crescimentos da ordem de 6, 7% no ano passado, em termos de receitas e em termos de procura, e conseguimos dar resposta. O nosso problema, até porque, repare, o turismo funciona em horários diferenciados. Enquanto que o metropolitano tem um grande impacto nas horas de ponta da manhã e nas horas de ponta da tarde, o turismo desloca-se em outras horas que não nas horas de ponta. Portanto, para nós é ótimo, desde que nós tenhamos capacidade, no fundo, gostamos de aumentar a taxa de ocupação dos nossos comboios, que é em benefício, obviamente, da operação e toda a rentabilidade metropolitana.
Mas o metro também é um cartão de visita da cidade. Se a operação não corre bem para os turistas, a imagem, se calhar, da cidade também fica prejudicada.
É, mas como lhe digo, ainda não sendo nós, como os turistas, como estão em horário diversificado, o nosso problema crítico é na hora da ponta da manhã e na hora da ponta da tarde. Fora desses tempos, nós não temos grandes problemas. Por exemplo, ao fim de semana, nós nesta altura já estamos a recorrer a 6 carruagens, mas durante muito tempo trabalhámos com 3 carruagens, porque era suficiente. O nosso problema em material circulante, passar de 3 para 6, foi um evento normal, porque trabalhámos com 6 durante os dias úteis. Portanto, ou seja, a nossa resposta para o fluxo turístico dá a resposta perfeitamente a todo esse aumento de turistas na cidade de Lisboa.
Ainda assim, há um investimento em custo, 210 milhões para o metro de Lisboa, 110 milhões para a compra de novos comboios e depois também para a modernização dos sistemas de sinalização. Este investimento não vem tardiamente. Porquê é que ele não aconteceu mais cedo?
Terá que perguntar aos meus colegas anteriores. Quer dizer, assim, este Conselho entrou em janeiro de 2017, não é? E desde já o meu conselho anterior, 2016, tinha procurado, junto à tutela, desenvolver, portanto, um projeto de expansão, de melhoria e de modernização da rede. Foi agora consubstanciado no fim de 2017 e princípios de 2018. Mas, portanto, é um processo que já se iniciou os seus estudos em 2016, não são de agora. Portanto, este plano, no fundo, também tem a ver com a capacidade económica. Estamos a falar de números, como disse e referia bem, são 210 milhões de euros, portanto, não são montantes pequenos. O metropolitano tem esse defeito, qualquer investimento são muitos milhões, porque é uma infraestrutura pesada e cara, e, portanto, que requer investimentos grandes. Mas, portanto, resulta também da alteração do modelo económico. Repare que nós, de 2010 a 2015, como lhe disse há um bocado, nós nem tivemos quase fundos para fazer a manutenção corrente. A manutenção corrente foi feita muitas vezes... Não, muitas vezes à custa da existência de peças subsolentes em armazém, ou seja, não houve quase compras. Se nós fôssemos, o número de compras, o valor de compras efetuado em 2010, 2015 foi extremamente reduzido. Para dar uma imagem, nós o ano passado substituímos cerca de 640 rodas, o ano passado em 2017. A soma dos 5 anos anteriores é cerca de menos de metade. Portanto, estar bem, dá-lhe um número claro da ausência que houve de manutenção dos anos e o esforço que tem sido feito.
Falta de interesse político também?
Não sei dizer, eu sou gestor, não sou político, terá que perguntar aos políticos.
Mas tem que lidar com eles, não é?
Sim, mas a realidade que eu vejo é assim, é que está-se a fazer em 2016 um grande esforço de recuperar a infraestrutura metropolitana, que de facto corresponde, que atingiu o mínimo, digamos assim, em 2017 atingiu o mínimo, devo dizer que estava a funcionar o grande esforço de todas as suas equipes metropolitanas, porque a realidade, e hoje a recuperação está a ser extremamente, está a ser morosa. Estamos a falar de um ano, repare, nós começamos a recuperar o material circulante no início, já um bocadinho em 2016, com grande reforço em 2017, já vamos praticamente quase um ano e meio a tentar recuperar o material circulante. E só, como acabei de dizer, nós só em fins de julho é que conseguimos ter condições para começar a prestar um serviço público em condições.
E quando é que saem essas novas carruagens?
Os novos equipamentos, como referiu também, são 14 UTs, cujo concurso vai ser lançado em julho. Como nós, em princípio, entre fabrico, desenho de fabrico, demoram cerca de 2, 3 anos, portanto estamos a falar 18, 3, 21, 22, por aí. Como nós vamos compaginar no tempo com a expansão do metropolitano, com a realização da linha circular entre o Rado e o Caixo de Sodré, que terminará em 2023, eu acho que os lisboetas vão começar a sentir o impacto do novo material circulante e da nova sinalização, que é talvez o aspecto que vai ser menos visto, mas vai ser mais impactante na vida dos lisboetas, em 2023, com a realização e a abertura da expansão do metropolitano.
Só para se perceber melhor, as unidades que têm atualmente são suficientes para a dimensão da linha que têm?
Atual,
é isso?
Atual, exatamente.
Portanto, considera que, repondo aquilo que está avariado, que consegue normalizar a situação?
Sim, consegue.
O que vem é a pensar na expansão?
É na expansão.
Muito bem.
Porque nós operamos na linha circular e com a ajuda deste sistema novo que vamos comprar, um sistema de sinalização. O nosso sistema de sinalização é de 1970, portanto tem 40 anos, está completamente desajustado à realidade. É um sistema chamado cantão fixo, que obriga os comboios a manterem sempre uma distância fixa entre comboios. E este sistema, que é um sistema chamado CBTC, o Computer Based Train Control, tem a vantagem que permite que o distanciamento entre comboios seja regulado em função da velocidade e em função das necessidades. E, portanto, conseguimos aumentar muito e aproximar muitos comboios, que nos permite, portanto, ter frequências inferiores a 4 minutos. Nós esperamos na linha circular trabalhar com 3 minutos e 40, 3 minutos e 50, o que aumenta enormemente a nossa capacidade e para isso precisamos de comboios, precisamos de 14 comboios que referimos.
Tem agora estes 210 milhões de euros, mas quanto é que o metro de Lisboa precisava de poder investir, portanto ter quase autorização das finanças para fazer essa despesa, para conseguir funcionar sem falhas, como o seu engenheiro gostaria?
Eu acho que com este investimento nós vamos conseguir isso. Eu acho que, primeiro, com este investimento, com a recuperação que estamos a reparar, nós estamos a investir muito dinheiro em material circulante, porque estamos a recuperar o material circulante existente. Este material, o que estamos a fazer hoje, vai recuperar, basicamente, eu diria, imagino que um comboio, vamos recuperar todas as unidades motoras do comboio. Se nós, numa segunda fase, daqui a começar talvez o ano que vem, começamos a renovar os salões, portanto, o interior das composições, nós vamos ter material circulante para mais 20 anos. Já reparou, quando anda em Londres ou noutros países da Europa, que todo o material circulante tem material novo, mas também tem muito antigo. E o que não é, portanto, isto é normal. Portanto, nós esperamos que este material circulante vá durar mais 20 anos, pelo menos.
Além do material circulante, tem os trabalhadores, tem as estações, tem a limpeza das estações, as escadas rolantes. Há um conjunto.
O metropolitano é um universo muito grande, não é? Não, mas eu estou convencido que com este investimento que estamos a fazer, tenho referido só ao material circulante, mas nós continuamos a fazer muito investimento nas estações. Estamos a investir na Estação de Arroios. A Estação de Arroios está fechada, porque era a única estação que não recebia 6 carruagens. Portanto, a obra começou em novembro. Está a decorrer os trabalhos, esperamos para o ano, que durante o ano a obra abra, já com capacidade para 6 carruagens.
Consegue comprometer-se com janeiro de 2019?
Não, não consigo comprometer com janeiro de 2019. Primeiro, o prazo da empreitada era março, portanto já não poderia comprometer. Mas as obras são complexas, é uma obra muito complexa, é uma obra que está a ser feita sem qualquer intervenção no exterior. Se passarem por lá, reparam que nós temos dois cantinhos da Praça do Chile a ocupar. É uma de alguma complexidade técnica, portanto, a obra está a decorrer e vamos ver como é que as coisas correm. Estamos no princípio, a obra, portanto, foi consignada há relativamente pouco tempo e, portanto, ainda está a decorrer.
Mas os prazos estão a decorrer dentro daquilo que estava previsto?
Sim, há uns ligeiros atrasos, mas atrasos normais das empreitadas, é corrente. De resto, estamos a intervir também, vamos intervir nos Anjos, vamos intervir no Colégio Militar, vamos intervir no Arieiro, portanto, nós estamos também a intervir muito nas estações. Estamos a fazer um trabalho também grande, referiu ao bocado, de escadas rolantes. Nós estamos a intervir na Baixa Chiado, que é uma estação relevante para Lisboa, que é uma estação que tem muito desgaste de escadas rolantes, porque é utilizada não só pelos passageiros metropolitanos, mas também por pessoas dos lisboetas, que entram no crucifixo e saem na Baixa Chiado e utilizam as nossas escadas para circular.
E esse investimento está a ser feito pelo metro?
Está a ser feito pelo metro também.
Apenas?
Apenas pelo metro. Estamos a investir na renovação já de duas escadas rolantes. E temos um projeto mais ambicioso que é na área das acessibilidades. É um outro projeto que é, hoje em dia, o metropolitano tem 34 estações com acessibilidades para pessoas de mobilidade reduzida. E parece pouco, porque são 34 de 56 estações, mas mesmo assim, no standard internacional, comparando no benchmark, que não é uma coisa que nós temos uma universidade em Londres, onde fazemos o estudo do benchmark a todos os metropolitanos da Europa e do mundo, e nós estamos bem posicionados, mas independentemente disso, estamos a fazer um projeto agora de até 2023 tentar dotar mais 14 estações metropolitanas de acessibilidades para pessoas de mobilidade reduzida. É um esforço grande, portanto, tudo isto é investimento em estações, investimento, portanto, em escadas rolantes, em elevadores, na remodelação. Vamos também, a curto prazo, também intervir no intendente. É uma estação que está muito antiga, numa coisa que nós chamamos que são intervenções mais primárias de rejuvenescimento, que é no fundo de limpeza, pinturas, portanto, para dar um ar a outra estação. Portanto, a infraestrutura é grande e, portanto, temos muitos sítios onde estamos a atuar. Mas aos poucos a infraestrutura está a melhorar e estou convencido que mais 2-3 anos e o metropolitano é outro metropolitano.
Assume esse compromisso.
Acho que sim, não sei se estarei cá, mas assuma. Estamos a fazer todas, as equipes todas do metropolitano. Há um grande esforço de toda a estrutura no sentido de conseguir recuperar, seja no material circulante, seja no cumprimento dos horários, seja na intervenção de estações. É universal a toda a empresa. É
dois, três anos para... toda a empresa. 2-3 anos é o seu...
Bom, 2-3 anos, repara, a ampliação vai até 2023. Eu acho que 2023 vai ser o ano em que o metropolitano vai ficar diferente.
Já está a falar de 5.
Estou, porque a ampliação são 4 anos.
Em tudo isso também é fundamental, aliás, como há pouco referia, a questão dos trabalhadores e como têm sido em momentos difíceis, importante a sua dedicação à empresa. Esta semana chegou, está prevista uma greve que depois não se concretizou, com a promessa de serem abertos concursos para trabalhadores, 23 de manutenção e 30 para áreas das estações. Isto é um compromisso sustentado numa garantia de que efetivamente vai acontecer, que tenha do governo ou não?
É assim, portanto, nós fazemos as nossas propostas à tutela e à tutela financeira. O Metropolitano resta uma coisa chamada Plano de Atividades e Orçamento. No Plano de Atividades e Orçamento para 2018, nós efetivamente pedimos, e está lá, um reforço na área de manutenção de 23 pessoas, 30 pessoas de agentes de tráfego para as estações e mais 9 licenciados. O Metropolitano tem tido uma redução enorme. É preciso ver que nos anos da Troika foi fomentado, houve um fomento grande à redução dos contratos, a fazer reformas antecipadas, às saídas acordadas, tudo isso. O Metropolitano ficou, portanto, com outras condições. O ano passado, como ao bocado vos referi, conseguimos recuperar os maquinistas, temos mais de 30 maquinistas hoje em dia. Conseguimos ainda no fim do ano aprovar, com a tela também financeira, 10 eletromecânicos, que já estão também a trabalhar. E nesta altura precisamos deste reforço, que é para, de facto, para também prever já uma questão, que é, o metropolitano tem uma idade média muito, muito elevada. A idade média do metropolitano está quase próxima aos 50 anos. Nós temos uma área oficinal muito importante, que é a área toda a manutenção. O metropolitano é autossuficiente praticamente em quase tudo. Na área da manutenção é muito importante nós darmos renovecimento aos nossos operários. Temos operários que estão a reformar, naturalmente. Um caso mais típico, por exemplo, nós estávamos com um problema gravíssimo da área dos torneiros, porque o torneiro que tinha, o chefe de torneiros, já se tinha ido à reforma o ano passado, tivemos que lhe pedir para prolongar um ano. Felizmente, nesta última leva, conseguimos admitir ir a uns torneios e, portanto, a coisa está já mais suave. Mas não, é impossível viver assim, porque isto, a infraestrutura é um bem, é um ativo que não pode deixar de ser mantido. E, portanto, nós precisamos renovar o nosso quadro. Por isso, a razão destes 23 elementos, que também é só para fazer face aos novos desafios que temos, a toda a questão da manutenção, recuperar um bocadinho do quadro e também tentar renovar, porque vamos ter saídas nos próximos anos e, portanto, temos que fazer face a essas saídas.
Está a contar que sejam quantas saídas?
10, 12 saídas até nos próximos 3 anos.
E em relação a estes concursos, já têm data?
Não, estes concursos, portanto, estão para a aprovação da tutela. Estamos à espera que o plano de atividades e orçamento seja aprovado. O Sr. Ministro, outro dia, em reunião com os sindicatos, comprometeu-se com a entrada, a admissão, a autorização até maio, pois, obviamente, que há um prazo ainda. Que dependendo das exposições, há profissões que são mais fáceis de admitir, que há mais oferta, outras que é menos. Portanto, em princípio, durante o resto de 2-3 meses, iremos proceder à sua admissão.
Sendo que, relativamente à manutenção, vai ter necessidade de contratualizar fora ou não?
Não.
Este não vai ser
necessário? Não, nós, o ano passado, efetuamos algumas contratações, mas são pontuais, são para picos. É evidente que há outras contratações que têm que ser mesmo fora, quer dizer, repare. Nós estamos agora, lançamos um concurso para alterar as portas das séries pneumáticas que são mais antigas, que são 18 UTs, que são da série 90, dos anos 90, para alterar para elétricas. Isso obviamente que é um trabalho que tem que ser feito por um especialista, porque tem componentes, tem material, tem serviços, tem um conjunto sofisticado de trabalhos que tem que ser, portanto, aí não é feito cá, não é claro. Feito dentro do metropolitano, é feito fora. Não é?
Em relação a passageiros, qual é a previsão que vocês têm, e já considerando algumas coisas que aqui falámos, também a questão do metro continuar a ser um transporte muito apetecível para os lisboetas e do turismo, etc. Portanto, qual é que é a previsão que vocês têm?
Nós estamos a fazer um esforço grande de tentar arranjar novos, que as pessoas usem mais o metropolitano, ou seja, mais de atender às que usam, acho que hoje ainda já usam, mas tentar capturar mais utilizadores do metropolitano. O ano passado o resultado foi bom, tivemos mais cerca de 7% de passageiros. E portanto,
é que apesar de todas as contrariedades, as pessoas continuam a procurar o metro, e isso também deve fazer pensar,
mais 5% de passageiros. Sim, faz pensar e faz-nos criar obrigações, quer dizer, claro. Nós, cada vez temos mais obrigações de serviço público. Nós temos muitos investimentos, hoje em dia, há um por tempo ao bocado, não falei num investimento, que é na área da bilhética, o sistema de bilhética do metropolitano tem 15 anos, há um projeto, digamos, comum a todos os operadores de Lisboa, porque o nosso sistema é o sistema da Carris, é o sistema da Transtejo, é o sistema do Barraqueiro, de vários operadores rodoviários, portanto tem que ser uma coisa, e da CP também, portanto tem que ser um sistema conjunto. Estamos a fazer um esforço em conjunto dos operadores todos, é uma intervenção que vai demorar uns anos, porque hoje em dia está-se numa área de grande alteração tecnológica. Sabemos que queremos basicamente utilizar os telefones, os smartphones, utilizá-los na passagem como controle, mas ainda há barreiras tecnológicas ainda não estão resolvidas. E está aí um grande trabalho de investimento.
Mas em relação aos passageiros, qual é a previsão para este ano?
Para este ano nós temos uma expectativa de termos mais 4% de passageiros. Até ao fim do ano de 2018. É a nossa perspectiva.
4% sobre os 160 milhões
sobre que foram... Sobre os 160 milhões do ano passado. É a nossa expectativa.
Isto, no plano de atividades, o Metro diz que está, para 2018, diz que está a estudar o aumento da velocidade para 60 km/h e que vai reforçar algumas linhas em horas de ponta. E já tem data para estas...
A velocidade, já estamos com a velocidade a 60 km/h. O reforço do número de comboios vai se produzir lentamente, até nós recuperamos a nossa capacidade toda. Como disse, em julho nós estamos das 27 unidades encostadas, em julho já temos 15, e portanto vamos lentamente reforçando a nossa operação. Por exemplo, vamos ter agora, obviamente que, isto sem falar dos eventos especiais, como seja estes próximos do Rock in Rio, Eurovisão e tudo isso, mas, por exemplo, ao fim de semana já estamos praticamente a trabalhar em algumas linhas com 6 carruagens, precisamente para fazer face ao fluxo de passageiros.
Com mais carruagens, mas ainda num horário reduzido, no mesmo horário, não tem planos para alargar?
Não, repare, o nosso horário, como disse de início, o nosso horário é muito diferente ao longo do dia, não é? Nós temos uma grande concentração na hora da ponta da manhã e na hora da ponta da tarde, temos cerca de 40 comboios a circular nessas horas, e depois ao fim do dia vamos ajustando um bocadinho. A oferta é de acordo com a procura, portanto é muito variável.
Mas em determinados dias da semana, em determinadas linhas, não fazia sentido o metro estar a trabalhar até mais tarde? Falou nessa experiência do Rock in Rio ou no Santo António, que isso
não
aconteceu?
Sei, não sentimos isso. Nós já estamos abertos até à 1 da manhã, não é? E não sentimos sinceramente necessidade disso. Curiosamente, os nossos vizinhos espanhóis fecham à meia-noite, que é curioso, e são muito adeptos da rua e têm um clima talvez mais até farol que o nosso, nesse aspecto. Mas não sentimos isso, não temos indicadores que nos justificassem nós alterar os horários nessa situação que está a referir.
Relativamente ao plano de expansão, estão previstos 266 milhões na sua totalidade. O calendário que foi anunciado com concurso a serem lançados já no segundo semestre de 2018 e, enfim, a conclusão depois para 2021, é um calendário generoso ou é um calendário para cumprir?
É assim. Nós, nesta altura, portanto, estamos a desenvolver os projetos. Estamos na fase de projeto. Temos, nesta altura, o estudo de impacto ambiental já em aprovação, que é um aspecto fundamental, exatamente, como está a dizer. E, portanto, a nossa expectativa é que o estudo de impacto ambiental deve estar aprovado, algures, entre princípios de setembro. E a nossa ideia, portanto, é, logo a seguir ao estudo de impacto ambiental, colocar a concurso três das quatro empreitadas que vamos lançar. E temos essa expectativa, portanto, nada nos diz em contra nada, porque estamos a ver o projeto. O projeto, ainda ontem estive numa reunião da Câmara para acertar alguns pormenores com a Câmara. E de resto, nada o faz querer, portanto, o estudo de impacto ambiental está a decorrer normalmente. Também, não há assim nada de especial que contemos. Depois temos uma fase das expiações e, portanto, teremos em condições, eu tenho até ao fim do ano, de lançar estas três empreitadas. Três empreitadas porquê? Já agora. Três empreitadas porque nós vamos dividir o troço entre Rato e Caixo Sodré em dois lanços, porque é uma estação de 2 km, faz sentido distribuir em dois lanços, e uma terceira empreitada que tem a ver com os novos viadutos e a alteração aos viadutos existentes no Campo Grande. E a última empreitada, que será lançada em 2019 ou 2020, tem a ver com os acabamentos, com todas as partes de instalações, sistemas técnicos e sistemas.
Isto vai causar constrangimentos depois quando começar as obras?
Vai, mas repare, nós vamos andar basicamente no subsolo. A vantagem grande do metropolitano é essa, que não tem impacto na vida dos cidadãos, assim, na construção. Tem movimento de uma obra, mas todos os momentos de cargas e descargas de terra são feitos à noite, portanto são sempre menos incómodos. Nós vamos começar no Rato, temos ali um poço de ventilação junto ao Liceu Pedro Nunes, portanto, dali vamos para a Estrela, vamos andar muito fundo na Estrela, a estação da Estrela é uma estrela que vai ficar a cerca de 50 metros de profundidade. ligamos para Santos, da Santos, e aqui é que atravessamos Santos, e depois dos Chafariz é que vamos começar a ter alguns filmes, vamos começar a trabalhar a céu aberto. Vamos ali atravessar, portanto, ali no Aterro da Boa Vista, e temos o ponto mais, que vai ser mais com mais implicações, que vai ser 24 de julho. Mas, nesta altura, já temos tudo mais ou menos consolidado, com a Câmara, com a Carris, com a CP, com o Porto de Lisboa, com a Infraestruturas de Portugal, portanto, eu acho que nesta altura já temos, e a nossa intervenção no Cais de Sodré vai ser uma intervenção minimalista, ou seja, nós não vamos só criar um novo átrio na parte ocidental, digamos assim, portanto, próximo da Avenida mais para lá da Avenida de Ceuta, portanto, desse lado. E, portanto, e a nossa intervenção vai ser muito pequena, portanto, até porque este Cais de Sodré está muito próximo do Tejo e, portanto, é muito complexa do ponto de vista da geotecnia. A travessão vai ser minimalista, portanto, e o atravessamento já está todo consensuado e, portanto, vamos tentar interferir. Vai ser o único ponto de conflito, vai ser, de facto, a 24 de julho.
E na 24 de julho não admito que possa acontecer como aconteceu quando se construiu a estação do Terreiro do Paço, quando o metro cresceu para aquele lado, também junto ao rio.
Foi um acidente, foi um acidente que aconteceu na altura, não é? Mas é diferente. A estação do Cais de Sodré já existe, não é? Portanto, a estação do Cais de Sodré, como nós vamos intervir numa das pontas, não vamos praticamente mexer na estação existente. Está uma intervenção muito minimalista.
E o financiamento? Está garantido na sua totalidade até o final da obra?
Não, o financiamento é uma das coisas que nós estamos a negociar com o Estado. E por isso é que estes meses que temos a seguir vai ser um dos aspectos que nós temos que resolver, é o problema do financiamento. Só referi uma coisa, falou em 266, não são 266, porque os 266 estão 15, já está a parcela de material circulante que, entretanto,
são 216, não é?
São 202, números redondos.
Mas tem garantido o financiamento para o início da obra?
Não, ainda estamos.
Também não.
Portanto, nesta altura ainda estamos a negociar com o Estado, estamos a fechar o financiamento, basicamente. Acho que dentro dos poucos meses conseguirá fechar isso.
Depois segue-se a expansão da linha vermelha, é isso?
É a nossa expectativa. A expectativa nossa é que, assim, aliás, começar, foram feitos dois estudos comparativos, certo, quando decidimos ir pelo anel circular. A nossa expectativa é, de facto, levar a linha vermelha do Santo Sebastião até Campo Lido, passando pelas Amoreiras.
Mas esse será daqui a quanto tempo?
Depende. Isso é uma decisão, depende da existência de fundos. Tem a ver mais com a situação económica do país.
Mas o que é que lhe diz até a sua percepção de gestor? Será para depois de 2021?
A minha percepção é assim. O metro está atrasado em relação à cidade. A cidade andou mais depressa que o metropolitano, portanto, se tudo que possa ser feito no metropolitano para tentar recuperar o tempo perdido é bom e os lisboetas agradecem, não é? Não sei dizer, nós temos vindo, a Câmara tem muito, o Sr. Presidente, o Dr. Fernando Medina, é das coisas que eu creio que gostaria de fazer rapidamente, depende da existência de fundos.
Ou seja, haveria ainda a possibilidade, do seu ponto de vista, mais possibilidade prática, não estou a falar só de financiamento, de estar a decorrer uma obra e avançar com a outra, entretanto?
Seria sempre possível fazer as duas em paralelo.
Havendo dinheiro?
Sim, desde que haja dinheiro, sim, não tem problema.
E para onde é que acha que o metro devia continuar a crescer? Para a zona ocidental, para Alcântara?
Olha, assim, há muitos cenários. O plano de expansão do metro de 2009 tem cenários múltiplos, não é? Sim. E era um cenário de 2 mil milhões na altura, em 2009, 2 mil milhões de investimentos. Eu vou bocado tiver a ver os números. Portanto, é um cenário muito macro, não é? É evidente que eu acho que por parte da Câmara, a Câmara gostaria de resolver um problema da ligação, da continuação eventual da ligação de Campo de Ourique a Alcântara. É uma obra complexa para nós, contrariamente a que algumas pessoas que já disseram aí, porque é uma obra cara, porque o desnível entre Campo de Ourique e Alcântara são cerca de 80 metros, o metro tem, a distância em linha são 1.400 metros, mas o metro tem declives máximos que são baixos, 4 a 5%, e, portanto, é uma obra que nós temos de andar a fazer, digamos assim, um circuito maior para conseguir vencer a diferencial de altitude. Portanto, é uma obra cara, digamos assim, não é? Depois, há outras situações que têm que ser pensadas. Nós tínhamos uma necessidade muito importante para nós, que era levar a linha vermelha, ou uma linha que for, até Carnide. Nós temos o nosso PMO, portanto, o posto de material e oficinas em Carnide, e a linha vermelha não está ligada diretamente, portanto, a este posto. Era muito importante, e daí a necessidade, por exemplo, que é um dos projetos que nós temos, que é ligar Telheiras, São Francisco, Carnide, depois ligar no Colégio Militar. Ligar no Colégio Militar, entroncando com outra linha. O Colégio Militar é um ponto grande temos o Colombo, temos torres de escritórios, temos o hospital, temos o Benfica, portanto tem sempre um ponto de grande afluência de passageiros e, portanto, reforçar com esta ligação só era em benefício, de facto, dos passageiros. Projetos temos muitos, assim haja dinheiro e capacidade de investimento, mas nossos projetos também aparecem.
Por aquilo que tenho ouvido, fora dos seus projetos está é o avanço da linha para as periferias, ou seja, nomeadamente para Loures.
O metro é um, como lhe disse, é um investimento caro. Caro de investir e caro de manter. Portanto, a solução que tem que se procurar com as autarquias, e essa é a minha opinião, é tentar arranjar sistemas mais ligeiros, de metro ligeiros, de canais de chamado BRTs, que são canais de autocarros articulados em canal próprio, e fazê-los como de radiais e trazer, portanto, essas ligações para as estações do metropolitano, fazer como uma correspondência desses só de novos meios às estações existentes do metropolitano. Essa é a maneira mais económica e mais eficaz de resolver o problema dos transportes suburbanos.
Mas isso não seria uma empreitada a assumir pelo metro de Lisboa?
Pode ser.
Pode ser?
Pode. O metro tem capacidade, se tem capacidade de engenharia, tem capacidade, conhece a operação, sabe manter comboios, portanto tem todas as condições para poder fazer.
Quando foi apresentado o plano de expansão, eu pergunto-lhe isto porque nunca mais se ouviu falar deste projeto, então, foi falada na ligação pedonal do Rato às Amoreiras.
Certo.
Em que estaria pronta no final de 2018. O que é que aconteceu a este projeto?
O que aconteceu é que nesta altura ainda não temos financiamento para esse projeto e, portanto, o projeto ficou à espera de arranjar fontes de financiamento para futuramente ser desenvolvido. E está nesse ponto.
Outra questão que tem sido falada tem a ver com a existência de um passo único de transporte público. Uhum. Considera que isso seria uma solução a avançar?
Isto é uma solução que tem sido defendida por alguns autarcas e vereadores aqui da área metropolitana de Lisboa. Isso corresponde a uma alteração do modelo tarifário. Ou seja, o metropolitano hoje em dia recebe, por exemplo, muito poucas compensações. Ao nível da Europa, é capaz de ser um metropolitano que tem menos compensações por parte do Estado.
Já agora, nós tínhamos essa pergunta para lhe fazer, mas quanto é que está a ser?
3 milhões de euros, 2 milhões de euros anuais, numa conta de resultados de 110 milhões, portanto, está a ver a relevância que tem estas compensações. Este modelo implica um gasto do Estado, porque implica, de facto, para nós, por exemplo, uma perda significativa de receitas que teria, portanto, de ser compensada. Portanto, isto é possível, mas tem que haver essa compensação, ou seja, não é possível. Bom, parece-me a ideia, em si, a ideia é uma ideia interessante, do ponto de vista que o NIF baixa o custo do passe e, portanto, potencia o transporte de passageiros público. Portanto, e nesse aspecto, tudo o que se possa fazer para aumentar o passageiros em transporte público é fundamental, é muito importante, mas isso obriga um compromisso financeiro grande do Estado para com os operadores, para os operadores conseguirem aguentar a sua conta de resultados. Portanto, tem este ónus, não é? Aliás, eu presumo que, se a memória me falha, que se falava em 200 milhões no conjunto dos municípios de Lisboa, o impactante que era em termos de perda...
Então,
em que temos custo.
E assim sendo?
Não sei, isso é uma decisão política, não é? Repara, se nós nos dizem que o tarifário passa de 38 para 21 euros, ou 21 euros, desde que haja compensações.
Não fazia sentido voltar a haver um passe só para o metro, que fosse mais barato?
Já não tem sentido. Hoje em dia, eu acho que, hoje em dia, a partir do momento que se avançam com um passe único metro carris, acho que as pessoas já estão tão sensibilizadas nisso que... seria um bocadinho andar para trás, de certa maneira, não é? Porque já, há pessoas que já conseguem ter a sua mobilidade utilizando os dois transportes e acho que isso ia perder com isso, não é?
O preço dos passos e dos bilhetes não os acha caros?
Já agora, quanto é que é o preço do bilhete?
O bilhete simples é 1,45€, dependendo que se é comprar o cartão são mais 50 cêntimos. Nós estamos a estudar outros modelos, porque isto obriga as pessoas, para quem utiliza pouco frequente, não estamos a ter uma conversa sobre isto com a CIBS, não é muito... A pessoa tem que comprar o cartão e depois o cartão pode ser usado durante um ano. Uma parte das pessoas não sabem que o cartão pode ser usado durante um ano. Portanto, tem que o carregar antes das viagens. Mas eu não acho, quer dizer, não acho caro, sinceramente. Comparando com um café que custa 70 cêntimos, 2 cafés por dia, não me parece, sinceramente.
Acha que para o serviço que é prestado, que o valor que as pessoas pagam pelo passe ou pelo um bilhete de transporte público é o correto?
Eu acho que as pessoas acham assim, acho que sim, acho que assim o entendem.
Mesmo nas atuais circunstâncias, em que admite que efetivamente as coisas não estão bem.
Sim, mesmo as coisas não estão bem, mas continuamos a funcionar e continuamos a transportar todos os dias meio milhão de passageiros. Isso é que é, e esse número é que é relevante.
Ainda assim, e apesar de todo o otimismo que traz para esta entrevista relativamente aos planos de expansão, porque está neste momento aqui já com algum financiamento garantido, a verdade é que o metro continua a dar prejuízo, não é? Consegue dizer-nos, portanto, o que aconteceu o ano passado e quais são as suas previsões?
Consigo. O ano passado, apesar de tudo, nós conseguimos recuperar as nossas contas. Nós, no ano passado, vendemos, em termos de venda de serviços, temos uma conta de cerca de 190 milhões de euros. Os resultados líquidos são negativos, como disse bem, mas mesmo assim recuperamos cerca de 30%. Tínhamos tido 44 milhões negativos em 2016, passamos para 29 milhões negativos também ainda em 2017. O EBITDA também recuperamos, passou de 23 para 33 milhões de euros. Portanto, estamos numa senda positiva. Mas é preciso ver, o metropolitano, o que nós queremos é tentar, de facto, ter uma operação com uma conta de resultados positiva. Não é fácil. Não é fácil, porque temos muitas componentes que
a dívida, estamos, a começar
temos,
por aí.
A dívida, como sabe, nós consideramos que o Estado, portanto, temos um serviço a dívida pesado, mas pior do que isso, agora temos outros custos que queremos ver se resolvemos para conseguir, mas é um operador público, portanto, a ideia, penso, melhor dizer, não tem sentido que o Metropolitano, enquanto empresa pública, seja uma empresa que dê resultados positivos, o que está, acima de tudo, o que tem que ser. O mérito ou desmérito do Metropolitano tem que ser em função do serviço público. Nós temos um projeto grande nesse aspecto, que é de melhorar o serviço público, de, inclusive, eventualmente alterar o contrato de concessão para ter uns indicadores mais claros, e temos esse compromisso, porque o contrato de concessão que temos foi feito numa ótica diferente. Há um contrato de concessão foi assinado em 2015 numa ótica de privatização da operação do Metropolitano. Nós o queremos, nesta altura, rever um contrato de concessão de prestação de serviço público, assumindo um conjunto de obrigações de serviço público, que estamos a estudá-las. Isso é a nossa função.
Já começaram a negociar essa alteração?
Não, ainda estamos internamente a tentar chegar a um contrato para depois submeter à tutela e à autoridade também, acho, ao regulador, para opinar sobre as nossas propostas.
Este que estava em vigor já agora era até quando?
2023, se a memória não me falha.
Portanto, a ideia é antes desse sim, prazo sim, poder sim. Fazer essa alteração.
Ah. E sobretudo alterar, porque é um contrato que é um bocadinho híbrido, não nos sentimos, digamos assim, identificados com aquele contrato, não é? E, portanto, achamos que o temos que rever e temos esse compromisso de o rever.
E o regulador quer metas mensuráveis, não é?
Claro, claro, não é isso. Há um conjunto de indicadores que vão da prestação de serviço que passamos a ser. Isso é que é o nosso objetivo e esse é que deve-se pautar no nosso objetivo. Não deve ser uma mera conta de resultados, mas sim, como uma empresa pública prestadora de um serviço público, temos uns indicadores claros de prestação de serviço público.
Mas este ano os prejuízos vão aumentar ou não?
Não. Não? Achamos que não. Não, aliás, os números que eu lhe dei vão no sentido de recuperação em 2017 e queremos continuar em 2018 com essa recuperação.
O plano de atividades dá a indicação de que pode haver um agravamento das perdas em 2018?
Olha, pode, potencialmente, porque o investimento, porque como eu disse, nós, por exemplo, para terem uma ideia, nós estamos a consumir imensos materiais na área do material circulante, porque tivemos que reforçar imensos os nossos armazéns, tivemos que fazer compras, nós triplicamos o valor das compras, passamos de 2 para 8 milhões de euros em compras e, portanto, nesse sentido, vamos ter, possivelmente, piorar um bocadinho porque estamos, no fundo, a recuperar material circulante. São despesas e os custos pessoal que também estão, porque, portanto, tudo isso vai ajudar, não vai conseguir acompanhar o aumento das vendas. Portanto, nesse sentido, pioramos o resultado. Mas, como disse, para nós o mais importante é a prestação de serviço público e, por isso, para nós não é muito relevante este momento que poderemos ter em 2018 de mudança, digamos, de paradigma.
Relativamente ao regime voluntário de pagamento de multas com descontos de 50%, teve impacto?
Teve, sim, senhora. Nós viemos 80 mil reclamações e recebemos cerca de um terço, mas continuamos abertos, ainda continuamos. É um tema que não está encerrado. Nós continuamos abertos ainda à recepção das reclamações e, portanto, é um processo contínuo, ainda não está encerrado.
Não tem dados provisórios?
Não, eu diria que os últimos dados que tenho são de janeiro, se não me engano, tínhamos mais ou menos um terço das pessoas já tinham respondido. Há muitas pessoas que não responderam, tanto que ou nos pagam voluntariamente ou amanhã a AT, a Agência Tributária, vai-lhes fazer execução fiscal, portanto. Eu acho que era muito preferível que vendessem connosco e arrumarem as contas, porque isto senão fica-lhes muito mais caro, mas acho que as pessoas não se aperceberam ainda da gravidade dessa situação. E isto é um bocadinho... Porque um terço, de facto, de respostas é muito, muito pequeno numa situação destas.
Qual é o ponto da situação com a Avanza? Isto é, depois da anulação do concurso de subconcessão, é um caso que está em tribunal, há reclamações de indenizações pelos custos incorridos?
As últimas situações que eu tenho é que continuam em negociações das duas partes sobre a situação. Não tenho ainda... Ainda não há fecho das negociações, mas... Os advogados das partes continuam em negociações para tentar chegar a um acordo sobre as reclamações da Avanza em relação ao Estado português e ao Metropolitano, no que é o que a parte muito
E quanto é que a Avanza reclama?
Não sei dizer, sinceramente. Mas sei que nestas partes continuam em discussão, os advogados das partes continuam a tentar derrimir o conflito. A expectativa que nós temos é que esse conflito, de facto, fique resolvido este ano, já. Semestre.
Já percebemos que, enquanto gestor, um dos principais constrangimentos é a questão do financiamento, não é? E é sempre à procura dele que anda. Que outros constrangimentos sente, tanto seja no dia-a-dia como na ligação a outras entidades?
Fui gestor privado, peço desculpa, durante 30 anos, e de repente passei para gestor público, e é muito diferente, de facto. Há um conjunto de constrangimentos diferentes, não naturais. Portanto, nós temos que trabalhar com um plano de atividades e orçamento, com um conjunto de uma envolvente administrativa, burocrática, às vezes é muito pesado. Há uma limitação grande aos contratos plurianuais, hoje em dia, na administração pública. Isso para nós é muito limitativo. Felizmente, as finanças, há muito pouco tempo, neste ano, resolveram-nos permitir, por exemplo, que nós contratemos a energia numa base a 3 anos. Compreenderá que nós gastamos cerca de 7 a 10 milhões de euros de energia todos os anos. Fazer contratos anuais é o mais antieconómico que se pode pensar. Neste, e como temos muitos contratos, vigilância, limpeza, são seguros, que são contínuos todos os anos. Não é? Esta limitação aos contratos plurianuais era uma barreira grande, que nos obrigava a uma carga administrativa grande de pedir portarias de extensão de encargos. É todo um trabalho muito grande administrativo. Felizmente, este ano, o Sr. Ministro das Finanças aceitou que, de facto, queria dar-nos uma exceção a alguns tipos de contratos. Isso, para nós, é ótimo, porque nos permite uma redução enorme de custos administrativos e ainda em custos económicos, porque era completamente anti-económico ir para o mercado e pedir contratos a 1 ano, às vezes menos, porque entretanto tínhamos o prazo do contrato, estigámos um contrato 3 meses, tínhamos depois 9 meses. Isto é, eu diria assim, que essa parte de restrições talvez seja aquela que para mim foi mais surpreendentemente.
E também o choque também maior, porque vinha do privado, não é?
Maior, por facto, pela falta de por uma certa limitação da autonomia à atividade como empresa pública, como gestor de uma empresa pública.
Gostava de dar aumentos salariais aos seus trabalhadores em 2019?
É sempre agradável um gestor dar aumentos salariais aos seus trabalhadores. Nós já tivemos um acerto grande na nossa massa salarial. Nós já incrementamos a nossa massa salarial em 10% em 2017 pelo acerto da avaliação dos últimos anos. Portanto, genericamente, os nossos trabalhadores tiveram em média, valores médios, um aumento em 2018, no fim de 2017 de 8%. É muito significativo. A realizar-se em 2019 será natural, acho que sim. Quer dizer, faz sentido, porque de facto a função pública tem estado toda limitada, sem aumentos. Mas há muitas coisas que têm que ser pensadas. A Organização Metropolitana é uma empresa muito específica, tem umas categorias profissionais muito específicas, tem uma estrutura laboral também com alguma complexidade e tem que ter sido tudo muito bem pensado nisso. Mas, obviamente, qualquer gestor faz sentido e gostaria de aumentar os serviços, mas tem que ser com peso e medida e pensar-se muito bem como é que se implementa essa situação.
E também quer evitar que momentos de pré-avisos de greves sucessivos, como aconteceu no anterior governo.
No anterior governo não sei dizer, porque eu já sou...
Mas sabe o que aconteceu?
Sei. Nós, aliás, há 5 dias, assim, mais ou menos, fizemos 1000 dias sem nenhuma greve, o que é, para o metropolitano, depois de passar um período enorme de greves mensais ou semanais, é de facto um feito, estamos há 1000 dias sem greves. E acho que isso é um sinal, sinal, porque pelo menos as pessoas têm dificuldades. Eu costumo dizer aos sindicatos que eles têm a sua opinião, nós temos a nossa, mas desde que consigamos sentarmos à mesa e discutir e resolver os problemas, isso é o que devemos fazer, a nossa obrigação é fazer isso. E, portanto, a prova disso é que já vamos com 1000 dias sem greve, pelo menos, e alguns já são responsabilidade desta administração.
Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é TAP.
Uma boa transportadora.
Universidade.
Uma fonte de aprendizagem e de ensino fundamental para o país.
Viagem.
Um prazer.
Férias.
Algumas.
Justiça.
Sempre. Difícil, mas difícil.
Redes sociais.
Importante, interessante, mas complexo.
Mário Centeno.
Está-se a provar um bom ministro das Finanças.
Espanha.
Um bom vizinho.
Porto.
Uma grande cidade.
Família.
É fundamental.
Portugal.
O meu país.
Vítor Domingos Santos, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever esta entrevista ao Presidente Executivo do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.